Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgou na semana passada o relatório anual comparando a situação educacional de vários países do mundo. O documento e análises adicionais estão disponíveis no site do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. A média do gasto público em educação entre os países da OCDE foi de 11% em 2018. O Chile, com 17%, foi quem mais investiu recursos públicos, seguido pela África do Sul, com 15%. O Brasil investiu 14% de dinheiro público. É bom enfatizar que esses percentuais não incluem os investimentos privados em educação. Também em 2018, os gastos públicos do Brasil com os ensinos fundamental e médio não chegaram nem a 40% da média dos países da OCDE. Já na educação superior, o Brasil investiu acima da média. O relatório destacou impactos econômicos causados pela pandemia, como o abandono precoce da educação pelos jovens. Em 2020, a taxa de desemprego para pessoas de 25 a 34 anos de idade com ensino médio no Brasil foi de 17,8%, um percentual um pouco maior do que a média da OCDE. Na última quinta-feira, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de uma audiência pública na Comissão de Educação do Senado. Ele defendeu o retorno imediato dos alunos às salas de aula.
A ferramenta virtual ela é importante, mas a presença do aluno e, sobretudo, a presença do professor é insubstituível.
O Educação Federal irá analisar mais profundamente essas questões ao longo dos próximos programas. As escolas de tempo integral ampliam a jornada dos estudantes com ou sem disciplinas novas. Os alunos têm matérias básicas como português e matemática e, no outro período, normalmente fazem atividades artísticas ou esportivas. Diversos estados brasileiros possuem programas de educação em tempo integral com características específicas. Ainda que o modelo não seja consensual, o país tem pelo menos 3 milhões e 400 mil alunos matriculados em cerca de 61 mil escolas de tempo integral, de acordo com o Ministério da Educação. No século XX, o primeiro modelo de educação integral no Brasil foi criado na Bahia em 1952. Em 1980, o sociólogo e senador Darcy Ribeiro idealizou 500 prédios escolares no Rio de Janeiro. Eram os Centros Integrados de Educação Pública, os CIEPs. Mais tarde, o modelo inspirou os Centros de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, os CAICs, criados a partir de 1990 durante o governo Collor. Especialistas alertam que não basta aumentar o tempo do aluno dentro da escola. É preciso também melhorar a qualidade do ensino e oferecer conteúdos mais atraentes e úteis. Uma resolução de 2010 do Conselho Nacional de Educação diz que período integral tem uma jornada escolar de 7 horas diárias, com carga de 1.400 horas por ano. Também prevê o envolvimento das famílias e atividades como experimentos científicos, cultura, artes e esporte. A meta número 6 do Plano Nacional de Educação prevê que até 2024, pelo menos metade das escolas de ensino básico ofereça ensino em tempo integral, atendendo a, no mínimo, 25% dos estudantes. Tentando fortalecer essa agenda, o governo federal criou o programa Mais Educação, que chegou a quase 60 mil escolas em 2015. No ano seguinte, foi lançado o novo Mais Educação, com foco no ensino fundamental de português e matemática. A prioridade eram os alunos com dificuldade de aprendizagem e as escolas com baixos indicadores educacionais. O Educação Federal conversou sobre as escolas de tempo integral com o consultor legislativo do Senado, José Edmar de Queiroz, especialista em educação. Olá, Edmar, bem-vindo ao nosso programa na Rádio Senado. Qual é a vantagem de se implantar uma escola de tempo integral?
No caso do Brasil, há justificativas tipicamente educacionais, como a de garantia de mais tempo para o aprendizado, mas há também argumentos de cunho social, como o fato de que nas escolas as crianças, principalmente as mais pobres, estariam mais bem cuidadas, alimentadas e protegidas da violência nas ruas.
Por que tantas tentativas, incluindo escola parque, CIEP, CIACS, não decolaram?
O Brasil tem elaboração teórica sobre educação em tempo integral, mas não tem conseguido massificar esse modelo como seria desejável. Muitos programas subnacionais no passado tiveram descontinuidade administrativa e foram abandonados. Os programas nacionais também têm sofrido descontinuidade. As experiências que você citou, Escola Parque, sob inspiração do Anísio Teixeira, CIEP, inspiração de Darcy Ribeiro, CIACS, dos anos 90, do governo Collor, essas experiências foram importantes e continuam, de alguma forma, presentes atualmente. Mas elas não cresceram, não evoluíram para uma política massiva no país. Talvez isso mostre que ações que são decididas e implementadas de cima para baixo não funcionem muito bem em um sistema que é bastante fragmentado, como o da educação, onde as divisões de competência e de responsabilidade são muito claras às prioridades de atuação de estados, de municípios e DF. Isso funciona para o bem e para o mal. Quem sabe a gente não devesse começar a olhar o que vem dando certo nas redes e induzir a disseminação dessas experiências. Há experiências reputadas como positivas em diversos estados da federação, principalmente com a educação profissional integrada no ensino médio. Essas experiências mostram que muita coisa boa nessa área vem acontecendo no Brasil.
A educação de tempo integral será outra meta não cumprida no Plano Nacional de Educação?
De fato, muito provavelmente a meta de oferecer escola de tempo integral para pelo menos 25% dos alunos das escolas públicas não será atingida, pois no último relatório de avaliação do PNE, um relatório elaborado pelo INEP, estávamos em 15% das matrículas. Tampouco será atingida a meta de oferecer tempo integral em pelo menos 50% das escolas públicas, se a gente continuar no ritmo atual.
Quais são as principais iniciativas em discussão e votação no Congresso sobre o assunto?
Para citar apenas o Senado Federal, temos o PLS 756 de 2015. Essa proposição estabelece a jornada escolar mínima de 8 horas para que a escola seja considerada integral. Há também a proposta de emenda à Constituição, PEC número 28 de 2015, que constitucionaliza a expressão a progressiva universalização da educação básica em tempo integral, entre uma das obrigações do Estado. Para além dessas proposições, no entanto, a recente aprovação do novo Fundeb pode dar um ânimo às políticas de educação de tempo integral, uma vez que houve ampliação da complementação da União, de forma que as redes tenderão a contar com mais recursos no futuro para ampliar a jornada escolar. Também, não custa lembrar a discussão sobre custo aluno qualidade, que deverá acontecer em breve. Essa discussão e a definição do conceito de custo aluno qualidade vai ajudar a dar transparência sobre os custos da escola de tempo integral, facilitando o desenho de políticas públicas relacionados a esse tema.
Quais os principais passos para implementar uma política de educação integral em estados e municípios, caso tenham interesse?
As redes de ensino que têm condições, especialmente agora com o novo Fundeb, deveriam aumentar a carga horária de todos os seus alunos para 7 horas, ou pelo menos daqueles oriundos de famílias de nível socioeconômico mais baixo, num primeiro momento. Não há nada na legislação que os impeça de fazer isso, muito pelo contrário. Além disso, uma alternativa viável é aumentar gradativamente a carga horária. É importante lembrar que no ensino médio, por força da reforma que ocorreu recentemente, a carga horária deve ser aumentada. Como eu disse, há muitas experiências municipais e estaduais de escola em tempo integral. O que precisa é que elas ganhem escala. Além disso, tão importante quanto aumentar a carga horária é utilizar bem esse tempo extra. Então, é preciso oferecer, além das atividades convencionais de instrução, atividades formativas, atividades esportivas e culturais e de enriquecimento curricular.
Conversamos até aqui com o consultor legislativo do Senado, José Edmar de Queiroz. Obrigado por sua participação, Edmar. Por hoje, ficamos por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o próximo Educação Federal.
Apresentamos Educação Federal.